Da Safra desta terça-feira, dia 21 de outubro, e agora nós vamos receber mais um entrevistado que vai destacar para a gente como é que estão essas atividades do plantio da safra de soja 25-26. Nós vamos lá para a região de Palmas, no estado do Tocantins, e quem vai falar com a gente é o Luiz Vila, que é produtor rural, já está aqui conosco por vídeo. Luiz, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Tudo bem com você? Tá me escutando bem aí?
A gente te escuta bem, sim, Luiz. Conta pra gente como é que estão os trabalhos de plantio dessa safra de soja aí na região.
Beleza. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos aí do Notícias Agrícolas. Obrigado pelo convite aí através da Andressa, né? Da gente poder estar participando com vocês, trazer um pouquinho, né, do cenário daquilo que está acontecendo aqui em loco, né, no estado do Tocantins. Na verdade, nós hoje estamos aqui, até fizemos um levantamento junto ao pessoal da ProSoja, aqui no Tocantins, né? É uma entidade que vem fazendo um trabalho sensacional, tanto nacionalmente como estadual, no estado, através da Carolina, que é nossa presidente, do Thiago Facco, né, que é o vice-presidente. A gente tem um levantamento hoje em torno de 18, de 16 a 18% de plantio, de área plantada aqui no Tocantins, tá, Guilherme? Porém, temos áreas ainda que estamos aguardando, né? Teve plantio que foi feito. E a chuva, assim como eu estava vendo, né, o anterior a essa entrevista nossa, o amigo nosso lá da Arbaz, ali da região de Querência, o Tocantins também está muito manchado esse ano, Guilherme. É um ano bem desafiador. Aparentemente, parece que as previsões estavam marcando as chuvas muito boas, né, no início do mês de outubro, né, onde abre o vazio sanitário do estado aqui, para a gente poder soltar os plantios. Então, teve alguns produtores do Vale do Araguaia, né, que conseguiu plantar bem no início do mês, mas as chuvas foram embora, deu um intervalo aí de uns 10 dias sem chuva. Então, agora ela voltou novamente, mas está muito manchada. Hoje mesmo, Guilherme, nós estamos aqui na fazenda onde a gente planta, aqui na região do Rio Sono, a 140 quilômetros de Palmas, sentido leste, né? Então, aqui nós estamos em loco mesmo, aqui, ó, está plantando ali em cima, está passando veneno. Fazendo a aplicação do Aplique Plant aqui, está sendo plantado. Então, olha como é que tá as nuvens aqui, mas ontem não choveu, domingo choveu 7 milímetros e nós arriscamos plantar, porque ainda temos um pouco de umidade no solo. Mas não tá aquela chuva parelha do estado todo. Então, sul do estado ainda tem muito lugar que não choveu ainda. Norte do estado também tem lugares que não choveu nada. E é uma preocupação, porque os dias vão passando, né? E a janela a gente sabe que fica sempre mais apertada, né, Guilherme?
Se a gente pensar na sequência, Luiz, como é que estão as previsões? Deve ter alguma regularização dessas chuvas ou a tendência é que continue com dificuldades?
Guilherme, até hoje eu tenho uma consultoria, então eu pago duas empresas, né, de climatologia, justamente para a gente poder ter um parâmetro melhor, né? E hoje eu pedi para as duas empresas aí e a gente viu que os próximos 7 dias, hoje ainda tem uma previsão de chuva para o estado, né? Pegando mais o centro-norte do estado, o sul do estado já deu uma limpada já. Algumas áreas que eu atendo no sul do estado também, na região de Alvorada, Gurupi ali, foi muito irregular as chuvas, então chuvas de 7 milímetros, 10 milímetros. Para uma época de, vamos falar de 150 dias de estiagem, 7 milímetros, 10 milímetros, não dá para arriscar plantio, né, Guilherme? Nós precisamos ter pelo menos, no mínimo, de 50, 70 milímetros para você ter um armazenamento maior de água. A previsão para os próximos 7 dias não tem previsão para o sul do estado. Então, o centro-norte tem previsão para hoje e um pouco para amanhã. Depois vai cortar de novo e as chuvas voltam no final do mês, Guilherme. Então, é uma preocupação para todos nós, né? Eu sempre costumo dizer que a melhor janela de plantio para nós aqui, Guilherme, em termos de produtividade, é do dia 15 de outubro até o dia 20 de novembro. Saiu fora dessa janela, a gente começa a perder produtividade e também começa a perder um pouco a janela da safrinha, né? Então, a gente, assim como o nosso amigo de Querência falou, acho que todos os estados do Brasil aí necessitam de uma segunda safra para poder ajudar na questão do financeiro, né, da fazenda.
E olhando para o mercado, Luiz, como é que estão as oportunidades para comercialização da soja até esse momento aí na região?
Guilherme, eu costumo dizer que a gente tem que pegar por produtor, né? Então, aqui no Tocantins, vamos tirar pelas áreas que a gente atende aqui. Tem produtores que são atendidos por revendas, né? Normalmente, esses produtores fizeram barter, né? Então, eles estão travados quanto ao custo, mas o que tem, né, fora o custo, o pessoal está segurando um pouco ainda, Guilherme. Eu acredito que, do produtor, vamos tirar o custo do produtor, do que sobra, eu acho que ele não tem mais do que 20% negociado. Nós aqui fazemos compra através de empresas, né, de pool de compra. Então, eu praticamente tenho fechado em torno de 15% só da minha safra. Eu acho que é bem lento, né, em relação aos outros anos. A gente está esperando uma oportunidade, mas a gente nunca sabe qual é o momento certo, né, Guilherme? Eu costumo dizer que a parte mais difícil do produtor para nós ainda é da porteira para fora. Porque da porteira para dentro o produtor tem muito conhecimento, domina muito bem, mas quando a gente fala da porteira para fora, que vem a parte da comercialização, envolve. São vários fatores que envolvem aí. E nós precisamos aprender, né, Guilherme? Eu sempre costumo dizer que a agricultura hoje, a tecnologia, ela não está só dentro do campo, né? Ela também está fora do campo. Então a gente tem que aprender a trabalhar com as ferramentas que tem no mercado, né? João Batista Olive sempre fala, né? A gente trabalhar com a questão dos frame que tem aí, que você pode travar prêmio, bushel, dólar, né? E logística, para a gente poder ir aproveitando os melhores momentos do mercado, porque quando um está em alta, o outro está em baixa, quando sobe dólar, cai bushel, quando sobe bushel, cai prêmio. Então é muito complicado a gente acertar em tudo, né? Então é aproveitar essas ferramentas que tem junto a essas multinacionais, né? E tentar fazer o melhor preço possível no agregado, né? Dos quatro componentes que formam o preço da soja.
Luiz, aproveitar para registrar a participação aqui do Alano do Carmo. Ele comenta que ele é da região de Goiantins, aí no Tocantins, e por lá também chuva muito irregular. Chove ali, não chove aqui, plantio arriscado se não choveu na propriedade. Ele é consultor em Rio Verde, no Tocantins, e lá no sudoeste goiano também tem chuva irregular. Muitas regiões com essa dificuldade de plantio e o produtor precisa esperar essas boas condições para não correr o risco de perder já no plantio, né, Luiz?
Exatamente, né, Guilherme? O produtor, ele todo ano é a mesma história, né? A gente começa a olhar a previsão e a gente se anima, de repente as previsões não batem. Então é muito difícil a gente ser assertivo, né, quanto ao clima. É o que eu sempre falo, Guilherme, que o produtor tem que se preparar para a gente não correr risco, né? Então você plantar numa umidade que não seja ideal para se nascer uma soja, né, uma semente, e ela tenha a quantidade pelo menos de umidade para poder fazer, né, o embebedamento ali, soltar a radícula e ter condição de germinar, e não plantar no seco aguardando essa chuva, porque essa região de Goiatins ali, eu atendo alguns produtores, Barra do Ouro, Filadélfia, está muito próximo ali, também está muito irregular. Tem lugares com talhão dentro da mesma fazenda com 50 milímetros e talhão com 5 milímetros. Então é bem complicado, é bem arriscado nos custos que nós estamos, né, esse ano e nos últimos. Vamos falar nos últimos 3, 4 anos, né, Guilherme? Muito apertado os custos e você perder um plantio aí é muito difícil. Você ter que replantar é um custo, né? Eu sempre falo que o custo do replantio ele é muito alto. Não é só a questão da semente, é toda a questão do operacional. Não fica menos do que R$ 1.000 para você replantar uma área hoje, mesmo você não usando adubo. Então é um risco muito grande que você corre e eu acho que o produtor tem que ser um pouquinho mais cuidadoso, mais cauteloso, não agir com ansiedade e esperar o melhor momento. Aqui mesmo nós estamos num talhão que está com um acumulado de 65 milímetros, então nós plantamos um pouquinho mais fundo, porque a previsão é pouca de chuva. Hoje está até nublado, mas está um vento frio aqui. E saindo daqui eu vou pular para um outro talhão ali, que dá uns 4 quilômetros também dentro da propriedade, e lá choveu melhor também. Então é aproveitar os pedaços bons que a gente tem na fazenda, tocar o plantio o máximo que der dentro da umidade, né, que possa nascer, e aguardar no na virada do mês ver se melhora as previsões. O Tocantins até dia 15 de novembro, 20 de novembro, é um bom plantio ainda, Guilherme.
Luiz, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no estado, aí na região. Um abraço, até a próxima.
Beleza, Guilherme. Muito obrigado. Um abraço a todos aí e Deus abençoe a nossa safra. Fica com Deus.
Esse, o Luiz Vila, ele que é produtor rural, falou com a gente lá da região do estado do Tocantins, mostrando para a gente como é que estão as condições de plantio da safra de soja lá no estado, que vem recebendo chuvas bastante regulares, o que ainda dificulta e atrasa esses trabalhos de semeadura, cerca de 18% apenas da soja do Tocantins plantada até o momento, de acordo com levantamentos da APROSOJA. A janela se estende até meados de novembro, mas já começa a trazer algum alerta para o produtor que precisa esperar essas boas condições antes de iniciar a semeadura para garantir um bom início, garantir um bom potencial produtivo nessa safra 25-26, que, claro, a gente vai seguir acompanhando de perto ao longo da programação do Realidades da Safra e do Notícias Agrícolas.